Clave. O futuro soa muito bem.
Oi, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar à Luz. Eu sou Ju Rezende, sou doula, sou educadora perinatal. E aqui no Dar à Luz, sempre você aprende bastante sobre maternidade, gestação, parto, pós-parto, de uma maneira bem simples. Eu procuro trazer esses conteúdos de uma forma descomplicada para que você possa entender e aprender bastante. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre puerpério, na verdade, sobre um puerpério tranquilo. Para muitas mulheres, esse período após o parto, ele pode ser emocionalmente intenso e fisicamente muito exigente. Mas, se você tiver as estratégias certas, se você tiver um apoio adequado, é possível enfrentar o puerpério com muita tranquilidade, segurança e confiança. É um assunto super importante, então eu te convido a ficar aqui comigo. Quero agradecer você que está aqui em mais uma quarta-feira, acompanhando esse episódio fresquinho. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Espero que vocês aprendam bastante. Se você já está acostumado a me ouvir por aqui, talvez esteja percebendo que eu estou um pouquinho rouca. Acabei de me recuperar, ou acho que talvez esteja ainda me recuperando. Finalzinho aí de um resfriado, que eu não entendi muito bem o que foi. Mas estou bem, está tudo certo por aqui. Só ficou mesmo um resquício aí na minha voz, mas vamos pra frente, vai dar tudo certo. E eu não podia deixar, né, de passar uma semana sem episódio aqui pra vocês. Mas vamos lá, ao nosso assunto de hoje, que é puerpério, um puerpério tranquilo. E eu queria só contextualizar, se você não sabe o que é puerpério, é um período pós-parto, onde a mulher passa por mudanças físicas e mudanças psicológicas até que o seu corpo retorne ao estado anterior à gestação. Esse seria o final, digamos assim. Então, o puerpério, ele inicia logo após a expulsão da placenta, quer dizer, imediatamente após o parto, e tem uma finalização imprevista. Sobre essa finalização, lá num dos primeiros episódios, se você quiser voltar lá atrás, tem um episódio sobre o puerpério com uma psicóloga. Fica um episódio muito legal. E a gente fala bastante sobre essa questão do fim do puerpério, que existem várias linhas, assim. Algumas pessoas defendem que acaba com uma questão de alguns dias e definem a quantidade de dias. Outras pessoas já associam com o retorno à vida reprodutiva da mulher. Outras pessoas associam com questões emocionais, enfim. O nosso assunto aqui não é o fim do puerpério, mas é como passar por ele de forma tranquila. Se você quiser saber mais sobre essa finalização, lá atrás, acho que em um dos primeiros episódios, eu falo sobre isso. Mas uma coisa que é comum e acontece com todas as mulheres que a gente pergunta sobre o puerpério é que sempre ele é desafiador. Algumas mulheres vão passar por um puerpério de uma forma, assim, muito difícil. É algo que parece que é muito arrastado, com muito sofrimento. E outras mulheres vão passar por uma forma mais leve. Aqui, o nosso ponto não é julgar o enfrentamento, né, ao puerpério, a forma como essa mulher vai enfrentar. Mas é trazer ferramentas. Esse episódio, né, o objetivo desse episódio é trazer ferramentas, dicas práticas, alguns caminhos, algumas ideias, alguns insights para te ajudar a atravessar esse momento de transição aí com mais tranquilidade. Então, pega papel e caneta que eu vou começar citar aqui 5 pontos que vão te ajudar a viver um puerpério mais tranquilo. Número 1 é a aceitação. O que eu quero dizer quando eu estou falando aceitação? É sobre você aceitar que está vivendo um momento difícil. É sobre você aceitar que está vivendo um momento desafiador. É sobre você aceitar que está vivendo um momento de transição, um processo. Então, quando a gente aceita o puerpério, quando a gente abraça esse momento, a gente passa a compreender que pode haver algumas situações com as quais a gente vai se deparar e que a gente vai precisar nos esforçar para superar, nos esforçar para poder entender e pensar, muitas vezes, de uma forma diferente como a gente pensava antes daquele bebê chegar e antes de você estar vivendo aquele momento. Então, é muito importante você ser gentil consigo mesma. Muitas mulheres são muito duras consigo mesmas no puerpério. Elas ficam bravas com elas mesmas por não entenderem o que elas estão sentindo e o que elas estão percebendo, as mudanças que elas estão percebendo. Mas quando a gente aceita o puerpério, aceita que ele vai existir, é fato, né? O puerpério não é um período que a mulher escolhe ou não viver. É um período após o parto, né, que acontece. Agora, a forma como você vai encarar, enfrentar, lidar com esses desafios, isso sim, né, pode ser diferente. Mas quando você reconhece, então, que mudanças vão acontecer, mudanças físicas e mudanças emocionais também, isso muito fortemente, né, isso acontece, você não luta. Mas você aceita, e aí quando você aceita, você encara, você enfrenta e você passa por esse momento. Então, um ponto que eu acho muito importante é a mulher aceitar. Eu sei que tem muitas pessoas falando sobre puerpério, falando sobre as grandes dificuldades do puerpério. Entendo isso, reconheço e vejo o quão desafiador é. Mas o que eu também sinto falta, às vezes, por muitas vezes, é de pessoas trazendo como o puerpério pode ser o momento onde essa mulher vai florescer em novas habilidades, como essa mulher vai se desenvolver e vai se conhecer melhor e ela vai crescer, como ela vai amadurecer. Então, eu não quero aqui de forma alguma diminuir os desafios desse momento, porque existem, são reais, fato, mas eu quero trazer esses pontos que vão te ajudar a vivenciar com tranquilidade, a passar por ele, abraçar esse processo, mas crescer através do puerpério. Então, aceite, não lute com ele, porque essa luta não vai levar a lugar nenhum, tá bom? Você passa pelo puerpério, porque ele acaba, ele tem um fim, e quando você aceita, você passa com mais tranquilidade. Número 2, que vai te ajudar a ter um puerpério mais tranquilo, é você cuidar do seu corpo. Eu vou explicar aqui. Não tô falando sobre nada estético, apesar de que se isso for importante para você, bacana também. Mas eu tô falando sobre cuidar do corpo durante o puerpério no sentido de, vou trazer aqui alguns pontos. Um sono adequado, descansar adequadamente. Isso é um cuidado com o seu corpo, porque o seu corpo, vamos lá, você acabou de gestar um bebê por, sei lá, aproximadamente 40 semanas, vamos colocar aí uma média. Você passou pelo parto, você deu à luz a um bebê. Você certamente está amamentando. Se você não está amamentando, ainda assim o seu corpo está trabalhando também no cuidado com esse bebê. Então, seu corpo ele precisa de descanso, você precisa cuidar do seu corpo nesse sentido. Você precisa separar momentos para descansar, tá? Isso vai ter um link com o nosso próximo ponto, que é o apoio. Mas, porque muita gente pode falar assim, ah, mas eu não tenho com quem deixar o bebê ou algo assim. A gente vai entrar nesse ponto do apoio. Mas é muito importante, eu tô trazendo aqui num cenário ideal, certo? É a mulher descansar e dormir. É muito legal quando a mulher consegue. Quando o bebê dorme, não tô dizendo todas as vezes, né, que o bebê dorme, mas muitas vezes, muitos momentos onde o bebê vai dormir, essa mulher também consiga descansar. Isso seria muito bom num mundo, num cenário ideal. Mas dentro ainda do cuidado com o corpo, não vou falar número pra gente não confundir com os pontos. Mas no ponto número 2, dentro dos cuidados com o corpo, uma nutrição balanceada. Comer bem, comer comida de verdade e comer em momentos adequados, em quantidades, medidas, né, adequadas, alimentos adequados. Você está produzindo para. Você está produzindo. Se você estiver amamentando, você está produzindo leite, alimento para um outro, para uma outra pessoa, né? Para o seu bebezinho. Então você precisa. Seu corpo está gastando muita energia. Os cuidados com o bebê também demandam muita energia. acordar várias vezes, né, à noite, demanda muita energia, então você precisa se alimentar bem, beber bastante água, se hidratar bastante, isso ajuda muito, muito, muito no pós-parto. E na medida do possível, conforme você gostar, exercícios suaves vão ajudar a promover a recuperação pós-parto. Uma leve caminhada já vai ajudar bastante o seu corpo na recuperação pós-parto. Então, número 2, cuide do seu corpo. Entenda que ele precisa de cuidados também. Uma frase que eu gosto, nem sei se essa frase tem um autor assim especial, mas é a frase que diz que para que o bebê esteja bem, a mãe precisa estar bem. Então, não tem como você querer cuidar do seu bebezinho se você não tá cuidando de você, certo? Então, cuide de você, cuide do seu corpo, esteja bem para que você para que o seu bebê possa ficar bem também. Número 3, então, como eu já tinha dito, que seria o próximo ponto, é o apoio. Algumas pessoas chamam de rede de apoio. É a mesma coisa, mas é o apoio de quem? De pessoas próximas de você. Seja sua família, seja amigos, seja sua comunidade de fé, seja alguma comunidade que você faz parte. Enfim, profissionais de saúde também entram aqui nesse apoio, porque são pessoas que podem fazer toda a diferença durante o seu puerpério. São pessoas que elas vão fornecer para você aquele auxílio prático, sabe, do dia a dia. Então, são pessoas que, de repente, vão até você ou para te levar um alimento, ou para ir cozinhar para você, limpar a sua casa, ficar com o bebê para você descansar, ou para você tomar um banho mais longo, ou para você sair para fazer exercício, ou para você sair para, sei lá, fazer suas unhas, eu não sei. Mas são pessoas que estão ali para fazer essa coisa mais prática. Também, essa rede de apoio, ela entra no suporte emocional, aonde são pessoas que você confia, que você pode conversar, são pessoas que você vai conversar sem se sentir julgada, e isso também faz parte do apoio nesse momento do puerpério, do pós-parto. E são pessoas também que vão te encorajar quando necessário, né? As mães, muitas mães, a maioria de nós, quando nos tornamos mães, a gente não tem noção da nossa capacidade. Ou a gente se surpreende com a nossa capacidade. Nós, mulheres, com a chegada do bebê, a gente se redescobre. Eu digo assim, é um redescobrimento. É algo muito forte. Como se você ressignificasse muita coisa. Eu tô dizendo isso do meu ponto de vista, tá? Na minha experiência. E a gente se espanta com a nossa capacidade. Mas ao mesmo tempo que a gente olha e a gente vê tudo que a gente é capaz, muita coisa que a gente é capaz e não sabia, a gente também se sente muitas vezes fragilizada, vulnerável. A gente se sente incapaz. Então, nesses momentos de fragilidade, vulnerabilidade, onde a gente se sente incapaz, onde a gente sente que tá errando, onde a gente sente culpa por não estar conseguindo fazer tudo que desejava com aquele bebê, a gente precisa de encorajamento. Então, esse apoio, essa rede de apoio vem para trazer esse encorajamento também. Então, conte com pessoas, peça ajuda para as pessoas, e você pode pedir a qualquer momento. Mas se você já pensar numa rede, já se organizar de alguma forma, pelo menos aí para os primeiros meses, talvez 2 meses, 3 meses, se você conseguir, então faça isso antes do bebê nascer. Então, antes do bebê nascer, você se organiza para esses primeiros meses de vida do bebê, porque realmente a gente precisa. E aí você pode pensar assim, mas de repente, e se eu não precisar de ninguém? Ótimo, você combinou com as pessoas que se você precisasse, você chamaria. Se você não precisar, é só você não chamar, entende? Mas é importante que você pense em quem vai cuidar de você, quem vai cuidar de muitas coisas que são necessárias. Algumas pessoas aqui falam, poxa, mas e o marido? O marido nem entra na rede de apoio, porque o marido também tá dentro dessa mesma dinâmica da mãe do bebê, e né, mãe, bebê e o pai ali. É claro que nos primeiros dias de vida, primeiros meses, a necessidade máxima daquele neném vai ser da mãe, por causa da amamentação e tudo mais. Agora, claro que o pai está ali para apoiar. Eu não cito o pai aqui como rede de apoio, porque a gente já pressupõe que esse pai está ali para fazer tudo isso com essa mulher. Tudo isso o quê, né? Aquele auxílio prático, o suporte emocional, o encorajamento também. Mas esse pai também pode precisar dessas coisas. Então, vocês como família, pensem em como vocês podem pedir ajuda e já deixar meio combinado isso com as pessoas antes do neném nascer. Número 4 é sobre a gestão das emoções ou gerenciamento das emoções ou saúde emocional. O que acontece é que durante o puerpério é muito comum que as mulheres experimentem muitas emoções. É tão louco porque essas emoções podem variar, tipo, de muita gratidão, de muita felicidade, até sentimentos de tristeza, culpa, frustração, ansiedade, irritabilidade, enfim. Essas mudanças emocionais que estão, elas na verdade estão ligadas, né? Elas são atribuídas a uma combinação de fatores hormonais, porque no pós-parto está acontecendo um ajuste hormonal, um ajuste físico também. Então, essas mudanças emocionais, elas fazem parte desse novo momento que você está vivendo. Pensa que existe aí uma mudança no seu estilo de vida quando o bebê chega. Uma mudança na dinâmica familiar, uma mudança... É uma nova fase, né? Tudo muda, você está se reajustando ali. E isso, claro, obviamente, vai causar essas mudanças emocionais. Isso pode acontecer. Então, quando a gente fala de gestão das emoções, é entender que essas variações, digamos assim, de estar feliz, mas também sentir tristeza, isso pode acontecer no puerpério. Essa ambiguidade é frequente no puerpério. Não pense que você tá, sei lá, ficando doida, que você não tá bem. Vamos lá, vamos por partes. Pode ser realmente que você não esteja bem, mas já vou falar sobre isso. Em geral, nos primeiros 15 a 20 dias, mais ou menos, tem algumas literaturas que consideram até próximos de um mês, pode acontecer o baby blues. E o que é o baby blues? É esse período, então o puerpério está acontecendo, mas os primeiros 20, 30 dias talvez, pode acontecer o baby blues, que é uma, exatamente por causa desse ajuste hormonal que está acontecendo, é a mulher experimentar alguns quadros de tristeza, irritabilidade, um choro aparentemente sem motivo, às vezes raiva. E ela se questiona como que ela pode estar tendo aqueles sentimentos, aquelas sensações, se ela está com um bebê que chegou e ela está feliz porque o bebê chegou. Então, isso é muito comum. Mas, assim como esses sentimentos aparecem, eles também vão embora. E em especial depois de uns 30 dias, isso já deve ter ido embora, assim, de uma vez por todas, porque já vai estar tudo mais ajustado. Agora, quando eu disse que pode ser que você não esteja bem realmente, é porque existem estudos que mostram sobre a depressão pós-parto, ela atingir até 25% das mulheres no pós-parto. Então, pode ser que de um quadro de baby blues, isso possa perdurar e a mulher possa, sim, entrar num quadro de depressão. Só que aí, as pessoas que estão ao redor dessa mulher vão percebendo essa tristeza daí, então, que não vai embora. A depressão costuma impedir a mulher de fazer as tarefas ali com o bebê e cuidar de si mesma, coisas assim. E aí isso já sugere, então, uma busca por ajuda profissional. Então, dito sobre baby blues, sobre a depressão pós-parto, é importante você buscar algumas estratégias para lidar com esses desafios emocionais. E tem aqui alguns pontos. Primeiro é a comunicação. Uma comunicação aberta, é você compartilhar os seus sentimentos. Quando você compartilha, isso ajuda você a aliviar esse fardo desse sentimento. Um outro ponto é você buscar grupos de apoio online. Existem rodas de conversa, compartilhamento que as pessoas buscam se reúnem na internet para conversar e para compartilhar. São outras mulheres que estão vivendo as mesmas experiências e isso às vezes te ajuda a compreender e também encontrar ali caminhos que pessoas estão tendo sucesso para lidar no puerpério e você pode praticar e ver se funciona para você. E por último, e talvez mais importante, seja diante de uma situação que você não está sabendo lidar, é buscar realmente ajuda profissional. Ponto número 5 é se permitir momentos de tranquilidade. Assim, é muito importante você explorar maneiras, você entender quais são as coisas que você gosta de fazer que te deixam tranquila. É você encontrar momentos de tranquilidade, momentos de paz, sabe? Aquela calmaria no meio dessa agitação do puerpério. A mente, às vezes, está muito acelerada. O que é que te deixa tranquila? Para algumas pessoas, é leitura. Para outras pessoas, exercícios de respiração, exercícios de relaxamento. Para outras pessoas, algum hobby. Para outras pessoas, é simplesmente tirar um tempo para si mesma, tomar um café, cuidar de si mesma. Para algumas pessoas, é fazer as unhas, não sei, arrumar o cabelo, enfim. O que é que vai te trazer tranquilidade? E é você descobrir o que te traz e você se permitir viver esse momento de tranquilidade. Isso é muito, muito, muito importante. Eu disse 5 pontos, mas enquanto eu estava aqui gravando, eu pensei num sexto. E eu vou deixar aqui como um bônus, então, para vocês. Que é o pré-natal psicológico. O pré-natal psicológico é um caminho de você enfrentar o puerpério de uma maneira mais tranquila. E o pré-natal psicológico você faz quando, então? Antes do bebê nascer, né? Ele é pré-natal. Então, você vai receber informações de uma psicóloga, né? Você vai refletir sobre sua história de vida, você vai entender como você quer ser mãe, enfim. E tudo isso, tem outros pontos, tá? Mas tudo isso acontece nesse pré-natal, te preparando você e preparando seu marido para vocês encararem o puerpério emocionalmente mais preparados. Então, ajuda bastante. Tem uma autora do pré-natal psicológico, ela fala que o pré-natal psicológico é uma vacina psíquica para o não adoecimento no pós-parto. Eu acho que eu vou terminar com essa frase, né? Quem é que não quer, não é mesmo? Não adoecer no pós-parto. Então, fica esse bônus também, como uma dica bônus aí, uma número 6 para vocês, que é o pré-natal psicológico. Eu penso que tudo aquilo que a gente pode fazer, aqui eu coloquei 5 pontos, 6, né, na verdade, mas existem outros pontos. Pontos que vão fazer sentido só para você. Pontos que você mesmo pode pensar. Como é que eu posso me preparar agora para lidar com desafios, né, nesse momento futuro do puerpério? Talvez você esteja grávida, já pode pensar nisso de uma forma mais prática. Talvez você que não está, pode pensar, se eu estivesse grávida, como será, né, que eu gostaria de encarar o meu puerpério? Eu acho que se você já for escrevendo ou for pensando sobre isso, com certeza, né? Eu falei, eu acho, mas não. Com certeza, você vai encarar de uma forma mais tranquila o seu puerpério. E eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio, que tenha te ajudado de alguma forma e que você tenha aprendido. Eu convido você a compartilhar esse episódio com as suas amigas, com as pessoas que você acha que vai fazer sentido receberem esse episódio. Se você ainda não segue o podcast na plataforma onde você nos ouve, começa a seguir o podcast, ativa notificações, porque aí você fica sempre sabendo quando o episódio novo for ao ar. Se quiser saber um pouquinho mais da minha vida, do meu trabalho, se quiser me mandar alguma pergunta, pode me acompanhar lá pelo Instagram, juliana.resende_. Super beijo para vocês e até a próxima semana.
clave. O futuro soa muito bem.